Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 624. Está no ar, conversas habituais, quinta-feira à noite, também nos finais de tarde de domingo e também em rumo.pt. Em rumo.pt já está a primeira parte da grande conversa com Cristina Carvalho. Começamos a semana passada e concluímos esta, a mesma convidada, mas António, hoje com um novo tema a surgir.
Boa noite, continuamos e concluímos a conversa com Cristina Carvalho, filha do professor Rómulo Carvalho e cientista e poeta António Judião. Espera-se que o gigantismo e a importância do seu pai não ofusque também o seu labor criativo e a importância desta escritora, mas é a conclusão. Vamos até à Suécia, até ao lado nórdico da Europa e a ponte entre Selma Lagerlöf e o grande cineasta Ingmar Bergman. O produto e o resultado do seu último trabalho literário, um romance biográfico sobre um dos nomes maiores da sétima arte, o realizador sueco, o homem e o autor, o criador de Máscara, Persona, Lágrimas e Suspiros, O Sétimo Selo, O Ovo da Serpente. Vejam este filme para perceber como o mal, os nacionalismos, os totalitarismos de toda a ordem nascem e surgem de uma forma subreptícia e depois transforma tudo em tragédia. Boa noite, bom dia, boa tarde desde Braga para o mundo. Um abraço, claro, melhores leituras.
Cristina Carvalho nasceu em Lisboa em 1949. É filha do professor e poeta Rómulo de Carvalho e da escritora Natália Nunes. Autora profícua e versátil, publicou seu primeiro livro, Até Já Não É Adeus, em 1989. Da sua obra posterior, alguma dela integra o Plano Nacional de Leitura, destacamos O Gato de Uppsala, Noturno, o Romance de Chopin, uma biografia sobre o seu pai, Rómulo Carvalho, também conhecido como António Judião, intitulada Príncipe Perfeito, As Fabulosas Histórias da Tapada de Mafra e, já mais recentemente, A Saga de Selma Lagerlöf, um romance biográfico sobre a escritora sueca e também uma biografia dedicada a Ingmar Bergman, O Caminho contra o Vento, ambas as edições da Relógio de Água.
Dos aspectos também, dois ou três mais apontamentos à volta da é a obra literária. Para além da saga de Josta Berling, ela escreve, não é uma idade madura, isto para escrever qualquer tempo e idade serve, de qualquer das formas é um livro que ela tinha equacionado num primeiro momento em contos. Desenvolve a impressão que se tem são narrativas autónomas que depois vai desenvolver a partir do tal prémio da revista literária, da Idun, que desenvolve e resolve explorar até tornar num romance. E depois o grande livro, um dos livros que também aqui é desenvolvido, A Viagem Maravilhosa, de Nils Holgersson, através da Suécia, é um livro, vamos lá, muito próximo daquilo que mais tarde, penso eu, mais tarde, será desenvolvido por alguma literatura fantástica ou mítica. É um livro que tem trolls, tem gansos, tem, vamos lá, personagens que vão...
Tem muitos animais, muitos animais. É assim, o livro, A Viagem Maravilhosa, foi um livro escrito a pedido do diretor da escola, da zona onde ela estava, de Alfredo Dalin, pediu-lhe para escrever um livro que fosse próprio para as crianças lerem e que revelasse a geografia do país e a sua variedade de animais e botânica, etc. E ela levou muito tempo a pensar o que é que havia de escrever sobre isso. Ela aceitou o convite, achou o convite muito interessante. Ela própria era professora numa escola de rapariga, enfim, de raparigas já mais velhas, mas ela achou muito interessante o convite e aceitou. Mas não sabia o que é que havia de fazer. Levou cerca de 2 anos ali a amassar aquela... até fermentar, está a ver? Portanto, foi amassando, uma data de ideias, amassando, amassando. O bolo foi crescendo na cabeça dela, até que às tantas ela teve essa ideia de arranjar uma história com uma criança, um miúdo, um rapaz de 14 anos, ou é que ele tem, não é? Ah, não sei se é 12, se é 14, é assim, que tem um, que fica sozinho em casa durante um período de tempo, os pais foram à missa, aparece, abre uma arca, dentro da arca salta um gnomo, ele ficou horrorizado. Enfim, a história começa assim. Essa história, então, foi como eu estava a dizer, foi escrita de propósito para as crianças poderem perceber e ler e entender toda a naturalidade da Suécia. E é assim que a história surge. Ela escreveu em 1906 e em 1907. E o livro foi publicado nesses dois anos. É uma aventura desse rapaz, que era muito, mal, muito, muito atrevido e muito traquinas. E então o gnomo castigou, pondo-o ao colo de um ganso e a viajar pela... E ele, na sua viagem, cresceu, não é? Cresceu e conheceu uma data de animais e com quem conviveu e, enfim, percebeu a sua condição humana e percebeu uma data de coisas. É muito interessante.
É um pouco também o fascínio que a própria, no romance, aparece da própria autora quando vê uma expedição que foi sueca de marinheiros a Java, a atual Indonésia, e lhe trazem a ave do paraíso, o comandante mostra, e a própria personagem também fica maravilhada com tamanha beleza, e no fundo é assim uma transposição no tempo que a própria autora sente necessidade de mostrar a maravilha que é a sua terra natal, o país, a
sim,
Suécia.
E de facto é. E de facto é maravilhoso, é um país maravilhoso, não é? O nosso também é, sem dúvida. O nosso também é maravilhoso, mas a Suécia também é maravilhosa. É completamente diferente, não tem nada a ver. Mas são sítios do planeta muito bonitos, não? Muito bonitos. Eu espero que haja mais planetas aí por esse universo fora, com sítios tão bonitos quanto este.
Há duas coisas que ainda gostaria, a propósito deste romance, explorar. Uma é a figura do pai. O pai contava-lhe histórias à noite. Era uma figura que a gente ou a pequena comunidade gostava da figura paterna. A mãe era um pouco distanciada. Um relacionamento mais, não é frio com a filha, mas um relacionamento quase institucional, se quisermos, muito formal. O calor e o carinho é com o pai Eric Gustavo Lagerlöf, que morre relativamente jovem, com 65 anos. E depois há aqui dois momentos deste fantástico que é uma tia, uma bruxa, se quisermos, ou uma fada, uma mulher que tem um relacionamento privilegiado com ler as profundidades, que é a tia Vemervik.
Ela não era tia dela. Ah, sim, tia Vemervik é como a gente chama aqui na província,
claro,
aos tios.
Claro, aos tios.
A tia isto, a tia aquilo, pronto, era a tia Vemervik.
Exatamente, a tia Vemervik, que depois provoca, num primeiro momento, uma personagem ficcionada, mas neste livro, mas o final do livro é assim um bocadinho, vamos lá, o fecho, ou a volta de 180 graus, ou 360, aquilo que foi, vamos lá, a leitura das estrelas, a leitura da água ou o destino, cumpriu-se todo para a menina e a jovem, que depois, mais tarde, é a escritora. É isto que acontece.
Sim, é isso que acontece, ou seja, essa velhota, essa velha, era a mulher do pároco, vivia numa casa um bocado mais à frente, ela, portanto, Selma Lagerlöf, a casa de infância dela, era uma propriedade com uma casa bastante grande, eu conheço-a perfeitamente, que depois foi, como se disse aqui ao princípio, foi vendida, e depois ela com o dinheiro que ganhou com os seus livros, conseguiu comprá-la novamente e foi toda restaurada, foi toda recuperada, essa grande casa. E hoje é uma fundação estatal, é uma casa-museu, com milhões de visitantes. Até hoje já recebeu mais de 4 milhões de pessoas. Eu fui uma delas, em duas ocasiões.
E é a casa onde ela acaba por morrer também?
É a casa onde ela acaba por morrer, exatamente, ela morreu nessa casa. E pronto, e à frente, um bocado mais à frente, que é uma quinta enorme, a casa dela, Marbaca, é uma quinta de produção agrícola. Só dali saíam diariamente 4 mil litros de leite. para abastecer as cidades ali à volta, que era Sun, Karlstad, etc. E ela era d'alma e coração entregue à propriedade. Ela amava mesmo a propriedade. E os assuntos rurais ligados à produção de farinha, que ainda hoje se vende com a marca da casa, enfim, é de facto muito, muito interessante. É uma vida muito, muito interessante. Ela tinha, no final da vida, portanto, ela morreu em março, dia 14 de março de 1940, ela no final da vida tinha perto de 60 pessoas a trabalhar diariamente na quinta que ela geria. E ela, quando ela tinha 80 anos, 81 anos quando morreu, e aos 70 anos ela deixou isto escrito assim. Isto para ir à tia Venervi, que é rápido. Ela deixou escrito que: ou eu continuo a escrever e vivo para a escrita, porque não pode ser de outra maneira, tenho que estar entregue à minha literatura, ou então dedico e vivo sozinha, disse ela, ou eu me dedico à escrita, estou entregue à minha literatura e vivo sozinha, ou então eu dedico-me à quinta e às famílias que aqui
Que dependem, claro que
trabalham
dependem.
e que são a minha vida de todos os dias, diariamente. Optei pela segunda hipótese. Isto está escrito, é um documento que está escrito por ela, e realmente ela não escreveu mais nada nos últimos 11 anos e dedicou-se inteiramente à quinta. A quinta é fabulosa, é um sítio maravilhoso. Já lá estive duas vezes, em 2017 e 2018. Em 2018 tive a felicidade de ter uma visita guiada com uma guia turística só para mim. Portanto, eles abriram naquele dia à tarde só para mim e o meu marido ia comigo. Portanto, foi uma visita guiada. Ela mostrou-me coisas que estão interditas ao público, tal como ao sótão, por exemplo, que era um sítio onde eu desejava mesmo ir para poder, enfim, ficcionar à vontade. Ela mostrou-me tudo o que podia mostrar e não, sem mais visitantes nesse dia. Aquilo é uma casa-museu, tem uma bilheteira, paga-se o bilhete, entra-se, tem folhetos em várias línguas, não é? Naquele dia era só eu e ela, e a guia. Foi muito bom. Deixou-me tirar algumas fotografias, o que também, pronto, ela disse: pronto, vou deixá-la tirar algumas fotografias. Deixou-me tirar algumas que eu fartei-me de tirar, não é? Porque já a gente carrega, vai carregando o botão e. Bom, mas isto para chegar à tia Venervik. Então, lá numa certa sala, vê-se a casa. Então, quem era a tia Venervik? Era uma bruxa de serviço. Portanto, naquelas terras, como aqui em
Claro,
Portugal, também há,
também
como há em
há.
todo lado, há
Exato.
aquelas mulheres que a gente não sabe de onde é que vêm, de onde é que aparecem, de onde é que surgem, mas que sabem tudo, uns lenços, umas coisas e tal. Bom, e então, no dia em que ela nasceu, em novembro, dia 20 de novembro, noite cerrada, noite escura, eram 4 da tarde, a tia Venervik, que sabia de todos os nascimentos e de todas as mortes, e era sempre, aparecia em todo o lado onde havia nascimentos e mortes, apareceu e então deitava as cartas e dizia a sorte, neste caso, da criança que acabava de nascer. E dizia: vai acontecer,
Vai
esta
isto.
criança vai acontecer isto, 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 isto. Pronto. No caso de Selma, ela deitou as cartas, aconteceu exatamente tudo o que ela estava. Portanto, isto foi no dia em que ela nasceu. Tinha um problema numa anca esquerda que aí é impossibilitar de andar para o resto da vida. De facto, ela coxeou toda a vida, portanto, teve paralítica 6 anos. E depois, com tratamentos de fisioterapia, como se dirá hoje, enfim, muitos tratamentos de ginástica, muitas coisas, em Estocolmo, foi para lá, tinha lá um tio, ia para lá fazer tratamentos médicos, etc., conseguiu melhorar. Bom, mas ela cocheou toda a vida. Toda a vida usou bengala e amparada, etc. Portanto, e a tia Venervica, bruxa de serviço, previu essas coisas todas, que ela nunca se iria casar, não se casou. Só Selma Lagerlöf era homossexual, viveu com duas mulheres que se amavam profundamente. Não, uma morreu passados 20 e tal anos, continuou com a outra. A três. Mais, o que é que eu ia dizer? Enfim, ela predestinou aquela vida. a bruxa, a velhota. E de facto, por acaso, aconteceu lá como é que são coisas que a pessoa, quer dizer, eu não sou cientista. Se eu fosse cientista, dizia-se isto é impossível, é
Pois,
por A
claro.
mais B. Não, mas eu só sou escritora, mais nada. Quer dizer, e eu gosto destas coisas, acho
Claro,
piada, acho que são
claro,
coisas
claro.
engraçadas, são interessantes. Facto é que aquilo tudo se concretizou, que iria viver sobre livros, sobre papéis, via muitos papéis, ela naquela volta das cartas viu muitos papéis, muitos livros, e a menina sempre ali no meio, embrulhada em livros e papéis. Pronto, é isto, a tia Venervik. Tudo isto está contado no meu livro, A Saga de
Pois,
Selma
claro,
Lagerlöf. Está tudo
claro.
contado com menos, como é que eu ia dizer? Eu quando começo a falar, começo-me a
É,
entusiasmar imenso, não
tem
é? Eu
mais
estou aqui,
vivacidade.
ninguém me vê, que eu estou por
Assim,
trás do,
pois,
estou
pá,
por trás dos microfones, mas eu
microfone.
estou a fazer imensos
É,
gestos e a mexer-me imenso. E... Portanto, isto está contado com mais
bem,
calma e as
mas não.
pessoas
Claro,
podem ler
claro, claro.
melhor do que estar a ouvir.
É, tem mais vivacidade ser recontado e renarrado pela própria autora.
Exatamente.
Vamos, eu ia lhe perguntar, essa é mesmo a última linha em relação à Selma, o
Sim.
envolvimento amoroso e afetivo com duas mulheres, uma viúva e outra uma professora, e foi política e feminista, Sophie Elkann e Valborg Hollander.
Sim. Sim. Sim.
O envolvimento com Sophie acaba por dar resultado também um dos romances da escritora, que é uma visita a Jerusalém, que depois ela escreve um romance Jerusalém,
Sim,
dessa
sim, sim.
ida. Este envolvimento, e ela tem uma experiência quando uma viagem para Estocolmo para estudar, conhece um príncipe, um jovem, que depois também, a meio do romance, percebe que é um jovem maçom, tem algumas ligações extra como estudante, como sendo
Ah,
um...
ela
Sim,
Selma,
sim,
sim.
sim, sim.
Sim,
Portanto,
sim,
tudo
sim,
isto,
sim.
até que ponto é que mesmo a vivência amorosa é, vamos lá, uma leitura ou uma abertura de uma janela para o século XX e século XXI, as novas relações amorosas, afetivas, como é que se foi este desenvolvimento ou este relacionamento com duas mulheres, onde ela escreveu milhares de cartas ou centenas de cartas,
Sim, mais de 4 mil, isso
4 mil
foi tudo
cartas,
arquivado na Biblioteca Real de
e
Estocolmo, foi
morre
tudo aberto.
exatamente no quarto a lembrar-se de Sophie, embora seja um romance, mas a autora consegue muito bem este drama engente destas duas mulheres ou três que depois relacionaram em vida. Vamos lá.
Sim, mas a pergunta exatamente é a que eu não percebi, peço
É
desculpa.
mais ou menos até que ponto mesmo o desenvolvimento, a vida afetiva da escritora
Sim.
é uma forma muito já, vamos lá, antecipatória daquilo que seria mais
Ah,
tarde
pois.
a
Pronto,
Suíça.
quer dizer, eu não, eu
A
realmente.
Suécia, temos aqueles estereótipos, mas a Suécia também era, à época, uma sociedade conservadora, uma sociedade
Conservadora e
fechada,
fechadíssima, e
fechada,
fechadíssima, e
luterana
conservadora e fechadíssima.
luterana
Mas.
e tudo isto, quer dizer, era e é luterana até hoje, mas as coisas mudam, como é fácil de perceber.
Sim, mas sempre houve relacionamentos, quer dizer,
Claro,
sempre
claro.
relacionamentos homossexuais toda a vida, que a gente saiba, não é? Da
Claro, claro.
história, toda a vida houve. Chegámos ao século XXI em que muito mais, portanto, houve uma abertura, tudo é possível, portanto, a manifestação pública, tudo isso é possível, e francamente acho bem, quer dizer, eu acho que está certo, acho que é assim, quer dizer, o amor
Claro.
não tem sexo. Mas bom, mas é o que eu acho. Acho que sim, que não tem sexo, realmente pode. A mulher hoje em dia está muito bem, vive com outra, ou o homem vive com outro homem. Esta é amor, não é se é a mulher, se é amor, pronto. Bom, mas naquela altura realmente era complicado. Havia uma discrição. Havia muita discrição, aqueles ambientes eram muito fechados, eram pessoas muito incultas, digamos assim. Quem era a mulher que com 20 e tal anos saía de casa dos pais e ia dar aulas? Quer dizer, eram raríssimas, ou que ia viajar. Bom, portanto, tudo isso foi levado com muita discrição Então, portanto, o encontro com a Sophie, numa das suas sessões literárias, o encontro com a Sophie, que também era escritora, aliás, em Gotemburgo, onde ela era natural, há até uma avenida muito grande com o nome dela, Sophie Elkan, também era escritora. Houve o encontro com a Sophie, mas tudo aquilo era como num ambiente discreto, não é? A novidade que há hoje nos nossos dias é nós podermos estar, nós, quer dizer, nós, humanidade, podermos estar à vontade com os objetos do nosso amor. Aqui há uns anos isso não era, nem passava pela cabeça de ninguém, a exibição desse sentimento, não é? Pronto, portanto, para mim a única coisa que há de diferente é realmente a possibilidade da pessoa demonstrar o seu amor publicamente ou não, quer dizer, como quiser estar. Isso é uma melhoria considerável, não é? Pronto, eu acho. Naquela altura não, era complicado, era difícil, portanto, manter um relacionamento daqueles a três deve ter sido muito, muito difícil, muito difícil. Mas sobreviveu e foi até ao final, quer dizer, com a morte de Sophie Elkan, ainda muito, muito nova, quer dizer, com 50 talentos, e depois continuou com a Valborg Hollander, que fazia tudo, era uma espécie de secretária, não é? Então, quando ela ganhou o Nobel, tudo aquilo era, ela era invadida por jornalistas de todo o mundo, era invadida por... E a outra, a senhora tratava-lhe de tudo e mais alguma coisa, não é?
Jag är Ingmar Bergman. Ni kanske eller kanske inte känner till mina filmer. Ni kanske eller kanske inte vet någonting om mig som person. Hur som helst. De märkliga händelser som inträffade efter det varma och oväntade mottagandet av min film, Sommarnattens leende, är inget någon har vetat något om förrän nu. Gott och ont. Gud, djävulen, livet, döden. Det var mina vanliga ämnen. Men den här filmen var en komedi. En komedi. Hur långt från en komedi skulle inte de händelser som följde vara? Har ni någonsin känt er tvingade att göra något mot er vilja? Det har jag. Det har jag. Ni förstår, jag hyser det största förakt för eskapism i konsten. Och ändå, en kall eftermiddag i maj i Stockholm 1956 kände jag mig tvingad att gå in på en biograf för att beskåda eskapistisk konst av värsta sort. En typisk amerikansk actionfilm. Titeln är inte det viktiga. Det viktiga är att jag kände mig tvingad att titta på den där filmen mot min vilja i 90 långa minuter. Varför? Var det ett behov av att göra något ytligt? Var det ett behov av att göra något innehållslöst? Var det ett behov av att göra någonting olikt? Ingmar Bergman. Och när filmen äntligen var slut tog jag mig så fort jag kunde till utgången och ut på gatan. Men det var inte den gata jag väntade mig. Vad är det här? Var är jag?
Mr. Bergman, sir. Welcome to Hollywood. Your limousine awaits. Please, get in. Watch your head.
Vamos a uns minutos a Ingmar Bergman.
Também. Sim.
Também uma figura incontornável sueca. Esta gente vive muitos anos, também... faleceu com 89 anos, em 2007. É uma das figuras também do cinema da sétima arte, para além do filme que aqui está, alguns filmes referidos, Fanny Alexander, A Lanterna Mágica, que é uma espécie de autobiografia resumida, mas também um dos filmes, penso eu,
Não, Lanterna Mágica é um livro.
Um livro, sim. De qualquer das formas, tem livros como é Lágrimas e Suspiros, A Máscara, O Ovo da Serpente e também aquele filme incontornável, O Sétimo Selo, penso eu, e depois o que tem a ver este livro e na ida de Bergman para esta ilha é o facto de ele ir lá, foi para lá, nessa necessidade de fazer um filme, realizar lá um filme nos anos 60, em busca da verdade. E a partir daqui tornou-se um habitante desta ilha. Esta figura, Ingmar Bergman, dramaturgo, mas encenador da sétima arte, ele foi diretor ou esteve à frente do Real Teatro Sueco, de outras companhias.
Mas Estocolmo, ele, sim, Estocolmo, vários, estive em vários, ele foi diretor de vários teatros.
Como é que é que ele se projeta? Ele é mais conhecido como realizador de cinema.
Sim, mas era
uma figura muito complicada também. Tinha dois irmãos, a irmã, a fazer fé no romance, não era das suas simpatias, mas também é um homem exatamente ao contrário da Selma. O pai, um pai brutal, um pastor luterano, violência paternal, e ele teve uma figura que foi a sua mãe Karen, que sempre adorou, pelo menos pela vida fora, foi lembrando essa figura terna, paciente, essa figura atenta e atenciosa com os filhos. Como é que é este desenvolvimento e o crescimento desta figura?
Bom, essa é uma, para estarmos aqui a conversar, é uma vida complexa, não é? Uhum. Portanto, é difícil em 5 minutos de dizer. Nós conhecemos pouquíssima coisa dele aqui. Ele escrevia muito os seus próprios guiões, escrevia-os ele, portanto, e ele escrevia muitíssimo bem. Eu até costumo dizer que se não fosse realizador, diretor de cinema, seria escritor, e ele próprio também disse isso. Ele gostava muito de escrever e escrevia, de facto, muito bem. Nós conhecemos aqui em Portugal e no mundo, penso eu, ele realizou 78 filmes, nós aqui se conhecermos 20 já é muito,
já não é
mal. Só não tem, a obra dele é, eu neste livro não falo dos filmes propriamente,
da obra dele.
Assim como afloro um ou dois ou três, assim como na Selma Lagerlöf também não falo dos livros todos que ela escreveu, não é isso que eu estou interessada, eu estou interessada em falar da psicologia da pessoa, da idiosincrasia, não é? Portanto, eu no livro Ingmar Bergman, O Caminho contra o Vento, descrevo a infância dele, a infância e o crescimento até a adolescência e a saída de casa e até à fase em que ele se começa a interessar, em que ele se interessa pelo teatro, porque ele é um homem de teatro, efetivamente. E depois o que eu quis mesmo entrar foi nos anos de solidão na ilha, porque isso é de facto, é muito forte, é muito intenso, uma pessoa viver os últimos anos da vida, mas por vontade dele, não, nem ninguém o obrigava, mas viver completamente só. Isolado, enfim, apenas com as pessoas que lhe faziam os arranjos da casa, etc. Também recebia alguns amigos no verão, sim. Recebia, não em casa dele, mas numa das casas ao lado, recebia amigos. Mas ele, na verdade, vivia solitariamente, muito solitariamente. E eu isso num ambiente daqueles, num sítio daqueles, em que ele até desligava o telefone. Repara, aquela loucura era desligar o telefone, inclusivamente punha o disco a dizer que não posso atender agora, não é? Go away, afaste-se, não quer falar assim veementemente. Portanto, ele preferiu a solidão, efetivamente. E foram esses últimos anos que eu quis descrever. Ou seja, não é a velhice propriamente dita, é o que é que leva à solidão, a um tipo de... a este tipo de solidão na velhice, que deve ter sido dificílimo, mas por vontade dele e por gosto.
Claro, aliás.
Bom, digo, eu conto essencialmente, além de falar, tinha que falar no todo da sua vida, não é? Das mulheres com quem viveu, dos filhos que teve, das que foram muitos, nove. De várias mulheres.
Seis mulheres, ou à volta de, ou cinco ou seis mulheres que...
Ele casou-se cinco vezes. Não? Casar de papel e lápis, como se costuma dizer.
De papel passado,
acho que foram cinco vezes.
Viveu com a Liv Ullmann, mas essa não foi casada.
Não, mas ele não casou. A Liv Ullmann foi mais uma pessoa da vida dele. A gente fala muito na Liv Ullmann como se fosse... A Liv Ullmann foi mais uma. Foi mais uma pessoa que se atravessou, que ele amou, que esteve apaixonado e vice-versa. Mas que rapidamente ambos chegaram à conclusão que não era possível. Rapidamente. Pronto. Durou 4 anos o relacionamento com Liv Ullmann. Não foi mau. Mas a pessoa que ele... realmente, com quem foi a última mulher, eles viveram juntos 24 anos.
Ingrid.
E era uma pessoa que era, não queria saber de cinema para nada, nem de coisas nenhuma. Portanto, ela fazia-lhe tudo. Era secretária, era cozinheira, era filha, era mãe, era mulher, ela fazia-lhe tudo. Era parecida fisicamente até bastante com a mãe dele. Era bastante parecida fisicamente com a Karen Bergman. E foi uma paixão enorme que ele teve pela Ingrid. As pessoas às vezes até confundem, acham que ela era Ingrid von Rosen. Por casamento ficou Ingrid Bergman, mas não é atriz, não é outra. Ingrid, há muitas. E Bergman já é um nome corriqueiro também. Pronto. Portanto, Ingrid, eles estão sepultados no mesmo cemitério, eu estive lá na campa deles, enfim, estão sepultados juntos. Quando ela morreu, ele ficou sozinho, e eles viviam já na ilha. Quando ela morreu, ele ficou absolutamente sozinho, e aí é que foi mesmo o afastamento completo. Ele quis mesmo ficar sozinho. Embora volta e meia aparecessem pessoas, pronto, da confiança dele. Que era, não estou a dizer que não, que se transformou num bicho e que não falava com ninguém. Não, mas ele sim, recebia algumas pessoas, mas isolou-se completamente. Ora, é preciso lá ir àquele sítio onde ele viveu. É preciso lá ter estado, como eu estive, de facto, que tinha que estar para poder perceber uma data de coisas. Leva-se um dia inteiro de viagem até lá chegar. Não é no fim do mundo, mas é chato de lá chegar. Mas, quer dizer, perceber como é que uma pessoa de 80 e tal anos está ali sozinha, naquele sítio, aquilo é uma coisa incrível. Não há mesmo nada. Deve ser muito, muito, muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E tenho um imenso respeito. Olha, acho que nem há uma boa palavra para definir aquilo que eu sinto. Não há. Não é respeito, porque é mais do que isso. Também não é consideração, é uma admiração, é um espanto. Como é que é possível? Quer dizer, o ser humano consegue alcançar situações de uma delicadeza sentimental que invulgar. Não é só ele, não é só Ingmar Bergman, há muitas pessoas situações extremas incríveis.
Despojamento, eu digo assim, despojamento em relação às coisas.
Despojamento.
Ele fazer isso, ao fim e ao resto, também pode ser visto quase como, ou lido, ou interpretado, muito daquilo que era, vamos lá, os textos, a densidade dos seus filmes, os temas trabalhados por ele nos filmes, aquilo que ele desenvolveu. Conheço menos bem o lado como encenador, mas são temas que depois só fazem sentido ele próprio, com ele, não é? Viver Sim. neste mundo onde, de tal forma, parece a aridez do deserto, mas deslocada para o hemisfério norte, com o frio, com o vento, com tudo aquilo que a própria narradora, escritora, personagem, também deste romance, diz: eu estive lá e só estando lá é que se percebe que aquilo é.
É verdade. E eu tive muita sorte porque estive lá em junho e estava ótimo, não estava vento, mas consegue-se imaginar o vento, não é? Pronto, mas porque na ilha dele, propriamente dito, não estava vento, não estava. Mas na ilha-mãe, que é Gotland, que é ao lado, é aí que se toma o ferry boat depois para a ilha dele, mas na ilha-mãe, quando eu saí do avião, a pessoa, se não se agarrasse ali a uma coisa qualquer, caía, porque eram rajadas de vento incríveis, mas extraordinariamente, na ilha propriamente dita, na ilha dele, não estava vento. Bom, mas é um sítio de vento, é um sítio de vento. E portanto, são sítios muito agrestes, não é? Senão só indo é que se percebe, só lá estando é que se percebe. Não há hipótese de estar a descrever paisagens e isto e aquilo, não, porque nem é nenhuma paisagem extraordinária, quer dizer, não, tem de facto as tais rochas, que são únicas no mundo, com aqueles formatos, aquelas coisas, mas são rochas no mar, não é, são bonitas, lindíssimas, mas para sentir a vida da pessoa tem de se lá estar.
As gaivotas, como há em todo lado, provavelmente.
Isto é em todo lado, pois.
Claro. Uma das coisas também que, como escritora, como autora, usou aqui, vamos lá, um dispositivo técnico, ou pelo menos literário, a ferramenta, que é o exercício diarístico de 2003, segue a acompanhar quase os últimos momentos do escritor, que vai até a uma véspera de Natal de 2006, depois a passagem de ano, quase, vamos lá, de 2004 para 2005. Este registro diarístico é um artifício, ou pelo menos uma ferramenta, uma técnica, que permite que as personagens sejam mais autênticas, se revelem. Foi esta a ideia, ou é, vamos lá, a maneira hábil que a autora encontrou para dar voz a Ingmar Bergman?
Sim, foi uma não, técnica não é nenhuma, porque eu acho que não tenho técnica nenhuma, não sei, não, pelo menos nunca pensei nisso, não estou a pensar nisso mesmo, portanto acho que não é técnica nenhuma, acho que foi a maneira que eu achei que ficaria melhor e que as pessoas poderiam perceber melhor a forma diarística, sim, porque a forma diarística é uma forma muito atrativa, não é uma técnica, é uma maneira de narrar os acontecimentos em forma de diário. No dia tal aconteceu isto, no dia tal aconteceu aquilo, sim, acho que é uma coisa atrativa, e como a descrição em si é densa, não é, um bocado intensa, alivia um bocado e passa-se de um capítulo para o outro rapidamente, não é? Senão, então, passa a ser uma tortura, porque aquela vida não é propriamente alegre e saltitante, não é? Uma coisa densa, uma situação pesada. Portanto, acho que foi, encontrei essa maneira.
E ainda por cima, tem a reflexão sobre o envelhecimento e depois... O próprio autor diz: não tenho, quer dizer, estou no fim dos tempos, no fim da vida, não é propriamente um balanço que faço, acredito talvez que haja vida, isto só faz algum sentido, a haver vida para além da morte, mas percebe-se que é um homem que está, por um lado, bem, mas também que teve questões, aspectos da vida pessoal que não foi capaz de resolver como artista, como autor. Também se pode ler por aqui.
Sim, porque ele tinha um conflito interior grande que nunca teve resolução com a figura de Deus, não é? Até porque o seu próprio pai também, claro, em nada ajudou, não é? Não.
E era o representante de Deus também,
ao fim, sim, resto, exatamente. Mas, portanto, ele teve toda a vida esse conflito. E depois acreditava que, sim, a morrer, sim, tudo bem, não é uma passagem, não vai acontecer outra coisa qualquer, quer dizer, não é impossível. Isto disse ele numa entrevista que eu ouvi. Ouvi dezenas de entrevistas. Isto lembra-me de uma entrevista em que ele disse isto. Não, não tem problema nenhum em morrer. Não, isto há de acontecer outra coisa qualquer. Tenho a certeza absoluta. Não, coisa não fica aí. Pronto, portanto, ele acreditava... Ou então era uma ideia que o consolava, como consola toda a gente, em princípio, não é? Claro. É, a pessoa não desaparece. Há algo mais a aparecer. Não sabemos o quê, nem onde, nem quando, nem, mas algo não pode ser só assim, não é? Pronto. Isto é uma ideia recorrente que todos nós temos, penso eu. Mas ele tinha e exprimiu-a e acho que fez muito bem.
Uma das coisas também é a questão da sexualidade, que sempre o fascinou. As experiências precoces, com 8, uma viagem de comboio. Muitos dos filmes dele também são à volta deste tema. Vamos lá, uma sexualidade ansiosa e ansiada pela experiência, umas experiências furtivas num caminho, lá numa aldeia, com uma jovem já mais, com uma mulher, uma rapariga mais velha, ligeiramente mais velha do que ele. Também foi um dos problemas, vamos lá, agora nem nos vamos fazer disto o divã do psicanalista, mas as 6 mulheres é um pouco a figura da mãe que se tenta encontrar e não é possível, a sexualidade acessível, mas ao mesmo tempo complexa, que não as consigo resolver, este problema libidinal, o que é isto? Também o atormentou.
Acho que... Não sei, desculpa
ter interrompido. Não faz mal.
Não, acho que não, que isso não tem nada de circunstâncias psicológicas complicadas, nem terríveis. Acho que não. Acho que a sexualidade é uma coisa absolutamente normal, que dá muito cedo nas pessoas, que acontece, bate muito cedo, como diriam os brasileiros, bate muito cedo. E que a pessoa depois ou explora e aproveita, ou não explora e não aproveita, o que é péssimo. Portanto, o facto de ele ter tido... Ele, Ingmar Bergman, teve muitas mulheres conhecidas, portanto, que o público conhece, não é? Que viveu com esta e com aquela, e que estão todas aí no livro, não é? Todas aquelas que se sabe. Não creio que tenha sido por procura da imagem da mãe, não sei o quê. Não, acho que não, nem pensar.
Isso é um bocado gasto, esse argumento é um bocado gasto, estafado.
Para mim é gastíssimo. Não foi por isso, foi porque teve paixões,
assim,
apaixonou-se, teve apaixonado, gostou das pessoas.
Quer dizer,
isso acontece durante a vida e então na juventude. Isso é uma coisa mais que vulgar, meu Deus. Não, isso é uma situação normal. Estranho é que se não for assim. Se não for assim, é que esta... Agora, são pessoas muito conhecidas, com uma vida pública muito conhecida, e tudo o que se pode apanhar diz-se e revela-se. Fulano casou-se 5 vezes. Fulano teve 9 filhos.
Estão mais expostos.
E para quem anda à procura desse tipo de exposições, sabe-lhe melhor ter ali uma coisa que, de onde pode extrair uma pessoa, neste caso, de onde pode extrair imensas coisas dessas escandalosas itas, entre aspas. Quer dizer, portanto, ele teve uma vida normal de amores, digo eu. Eu acho que sim. Normal de amores, quer dizer, no sentido em que amou várias mulheres e sabe-se. Pois é, uma pessoa conhecida, sabe-se.
Pois,
pronto.
Disse à página 140, foi um doente do amor, por exemplo, está aqui, e cito agora, e é dito aqui pela última introdução, foi um doente do amor, também muitas vezes aparece como é um grande mentiroso, gostava muito de bolachas Maria, mas a questão da ilha é só mesmo também o último tópico, tem a ver alguma coisa com as desilusões? Sabe-se que Bergman teve problemas com o fisco da Suécia, foi obrigado a ir viver para a Alemanha. Também, de certa forma, foi levantado uma vez o fantasma quando, com 16 anos, foi para Berlim, naqueles intercâmbios. Este tipo de demónios que se foram desencantar, ou pelo menos a encontrar e agitar, obrigaram o homem também a retirar-se. Ele depois sai e vai viver para Munique durante 8 anos ou 9 na Alemanha. De qualquer das formas, tem alguma coisa a ver com isto? Ou é mesmo essa personalidade fortíssima que sente-se bem ao mesmo tempo em que o que está à sua volta é algo de vamos lá, impossível, tirando os naturais da ilha, de suportar e aguentar.
Não, eu acho que ele, eu acho, não é? Que não o conheci nem falei com ele, mas eu acho que ele chegou à ilha com 41 anos ou 42. Sim. Portanto, ele manteve o seu apartamento em Estocolmo durante muitos anos ainda, viveu na ilha, fez construir a sua casa. Uhum. Mas saía para ir trabalhar, saía para ir fazer os seus filmes, saía para o estrangeiro.
E dirigir o teatro em Estocolmo?
Foi antes. Foi nessa altura.
Nessa altura.
Ele saía, não chegou à ilha e ficou ali retido e isolado durante quase 50 anos. Não. Ele foi viver para a ilha, isso aconteceu muitos anos mais tarde. Portanto, esse desejo de solidão e de isolamento foi já na última década.
Sim.
Até lá foi trabalhando sempre e tal, mas realmente ele teve uma preferência por aquelas pessoas e por aquele lugar. Pronto. Se essa preferência foi proporcionada e foi ajudada, empurrada por a situação que ele teve com o fisco, eu acredito que sim. Ele sofreu imenso. Eu contei mais ou menos com calma no livro o que é que se passou.
Pois.
Porque isso é um assunto que me enerva. Porque eu não. É assim, ele.
Podia ter muitos defeitos, mas não era um trapaceiro, não é?
Não era. Ah. O problema dele, e ele próprio disse isso, é que ele assinava sem ler.
Uhum.
E ele assinou imensos documentos envolvendo dinheiro de compras e vendas e transações e filmes e pagamentos e isto e aquilo, sem ver. Ele assinava sem ver, ele não queria saber de números para nada. Uhum. O que eu percebo perfeitamente. Uhum. Agora, isso saiu-lhe muito caro, porque havia até firmas em nome dele, formadas em nome dele, que ele não fazia ideia que existiam, e assinou.
Uhum.
Portanto, houve, de facto, um problema gravíssimo com o fisco. E ele teve à morte com isso. Ele esteve internado quase um ano num hospital psiquiátrico. Uhum. Ele tentou o suicídio.
Foi
horrível, porque ele não sabia. Repare, é o mesmo que eu agora, ou o António, ou outra pessoa, termos o IRS em dívida, não é? E somos pessoas que não temos dinheiro nenhum. Ele tinha muitos proventos da sua atividade. Imaginando agora, agora, de repente, vejo-me aqui carregada de papéis em que fui assinando e que não sabia de nada, só assinava. Quer dizer, é uma situação horrorosa, e ele teve muito mal, sofreu imenso, teve que sair realmente da Suécia, mas o facto é que ao fim de 9 anos voltou. E tudo aquilo foi arquivado.
Aham, pois.
Tudo aquilo foi arquivado pelas próprias finanças, digamos assim, fisco, como é que isso se chama.
Sim,
tudo aquilo foi, o assunto foi dado por terminado, não houve nada.
Uhum.
Portanto, pronto, foi uma época de intenso sofrimento,
uhum,
não é? Sentimental, psicológico, tudo o que se quiser chamar. Ele sofreu imenso e foi obrigado a sofrer, e foi obrigado a sair. E, na verdade, nada se passou. Ora, eu acredito que ele, ao chegar à ilha, esse encontro com aquele pedaço de terra longínquo, etc., psicologicamente foi-lhe muito útil. Ajudou-o a esquecer aquilo. Percebe o que eu quero dizer?
Sim.
Ajudou-o a esquecer uma fase. Agora, ele não é muito amado na Suécia.
Pois é isso.
Ainda hoje não é. Ou seja, há núcleos, há nichos de pessoas que o exaltam e que o elevam e acham que ele é o maior, não é? Lá, mas há outra parte que não pode nem ouvir falar neste nome.
Pois, claro. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Próximos projetos, Cristina Carvalho como escritora, o que está para além daquilo que disse no início, quando começamos a conversar sobre estes dois livros, uma outra personagem que está a elaborar também, nórdica, sueca, penso eu, mas
sim, sim.
Para além disto, o que é que poderemos contar nos próximos tempos como a escritora
Portanto, vai sair agora no final de março, está anunciado, já saiu no próprio site da Relógio d'Água, da editora. Vai sair um livro que eu gostei imenso de escrever, gostei imenso de escrever, que é para a vamos lá ver, não é para a juventude, é para qualquer pessoa, é tipo o Gato do Psala, não é? Tipo os Lusco-fusco, pronto, é dentro desse género, não é para crianças,
Pois.
não, é para jovens. Ou para qualquer pessoa. Chama-se O Almanaque do Céu e da Terra e é um livro que, como o nome indica, é como se fosse um almanaque, vai ter uma ordem alfabética. Depois eu falo sobre as constelações, os ventos, os quatro ventos, Bóreas, Zéfiro, Euro e Noto. Falo sobre os faróis, sobre os oceanos, sobre as charnecas, as estepes, as viagens de comboio, os desertos, a noite de São Lourenço, os cometas, a alimentação humana, as cidades. Pronto, está a ver? Portanto, cada capítulozinho destes, há um capítulo, por exemplo, dedicado à noite de São Lourenço, que é aquela noite em agosto em que há uma chuva de estrelas.
Estrelas.
Pronto, esse fenómeno. Portanto, isso é só para descrever rapidamente. Cada capítulo tem uma tem, digo o que é. Portanto, tem uma base científica, mas eu não sou cientista, mas tem uma base científica que eu tenho que respeitar e tenho que dizer mais. E depois tem uma história, uma pequena história ficcionada logo a seguir, mas pequena. Portanto, cada coisa tem a sua historiazinha. Eu conto uma história, uma ficção, uma pequena ficção em cada capítulo destes. Este livro tem revisão científica, essa sim, de Carlos Fiolhais, todos sabemos quem é. Portanto, Creio que as pessoas vão gostar, não sei. Está dentro de uma determinada linha de coisas que eu escrevo e gosto imenso de escrever.
Edição número 624 de Livros com Rumo está a chegar ao fim. Transmitimos a segunda parte da conversa com Cristina Carvalho, conversa a propósito da edição de duas obras recentemente, a saga de Selma Lagerlöf e também uma biografia sobre Ingmar Bergman, O Caminho contra o Vento, ambas as edições da Relógio de Água. Voltamos na próxima semana com mais conversas. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.